Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Estiagem deixa mais 3 cidades em emergência em Roraima.
OMS declara Zika vírus como emergência de saúde pública internacional.
Governadores buscam solução para a crise econômica.
E ainda, história do carnaval em Manaus tem música clássica no lugar de marchinhas.
Hoje é segunda-feira, 1º de fevereiro de 2016.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Três municípios entraram na lista de situação de emergência por causa da estiagem em Roraima: São João da Baliza, Caruebe e Iracema. Agora são 13 cidades impactadas pela falta de chuvas no estado.
A seca está provocando queimadas em áreas rurais e produtores estão relatando perdas de plantação.
No sábado, a governadora Sueli Campos visitou o município de Rorainópolis para acompanhar de perto a situação das queimadas que atingem a região.
A repórter Dina Vieira, da Rádio Roraima, tem mais informações.
A governadora fez reuniões com moradores das vicinais para ouvir as famílias atingidas pela estiagem. Sobrevoou a região e realizou a entrega de cestas básicas, água e leite. Muitos produtores relataram durante a reunião que perderam toda a produção e que não possuem nem mesmo água potável para beber devido à seca. Um desses produtores é Antônio Lisboa de Souza, morador da vicinal 41.
Eu não me sinto bem ficar recebendo cesta básica. Não é o momento de para ninguém aqui. Nós somos colonos. Podemos produzir, mas infelizmente está nessa situação. E mais vale ainda é se ela cumprir com as cacimbas e com a água, que nós não temos água para beber. Infelizmente isso não tem.
Sueli Campos afirmou que o estado irá fazer tudo o que for possível para minimizar os efeitos da estiagem.
Estamos muito preocupados com relação à saúde das pessoas aqui de Rorainópolis e de todo o sul do estado. Sabemos que muitos precisam, já de imediato, abertura das cacimbas, porque o gado, seus animais estão ficando sem água. A partir da semana que vem, nós vamos começar a executar essas cacimbas para prover água para os animais.
Foram destinadas a Rorainópolis mais de 1.600 cestas básicas e água mineral. Os mantimentos entregues foram arrecadados por meio de uma campanha realizada pelo governo do estado e ganhou força nas redes sociais, passando a contar também com a participação da população em geral. Até o momento já foram arrecadadas mais de 30 toneladas de alimentos. De Boa Vista, Roraima, Dina Vieira.
E no município de Iracema, animais silvestres da Vila Campos Novos têm morrido por conta da fumaça de queimadas realizadas sem autorização.
Detalhes com o repórter Marcelo Pereira, da Rádio Roraima.
No caso de incêndios florestais, os animais silvestres são os mais atingidos, pois acabam morrendo devido à queimada ou à fumaça. De acordo com o secretário executivo da Defesa Civil, Coronel Cleodomar Ferreira, nos últimos dias houve diversos registros de animais mortos.
Essas ocorrências, elas, por mais que possam ser comuns, a última vez que nós nos deparamos com a quantidade assim de animais mortos em incêndio foi em 2002, 2003, na própria região de Campos Novos. Isso realmente é um dado triste, principalmente levando em consideração que esses incêndios nessa região, eles foram provocados. A gente não está tratando de incêndio florestal por uma causa natural. Não são queimadas feitas de maneira irresponsável, a maioria fora do calendário de queimadas. Eu repito que no município de Iracema, quando iniciaram essas queimadas, não havia liberação de qualquer queimada naquela área. E além de relatos que nós temos de que tem um irresponsável, uma pessoa que está praticando ações criminosas como ação de um piromania. A maioria dos incêndios naquelas localidades se verifica que estão partindo da vicinal para dentro. Então a pessoa está passando nas estradas, queimando e o fogo está se alastrando.
Além dos animais silvestres mortos em incêndios na vila de Campos Novos, os domésticos também sofrem com a maior estiagem do estado registrada nos últimos 20 anos. De Boa Vista, Roraima, Marcelo Pereira.
A OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou emergência internacional em saúde pública devido ao aumento de casos de Zika vírus.
O repórter Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes do anúncio feito agora à tarde. Vitor?
Olá, Glaucia. Olá, Luciano. A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, divulgou nesta tarde o alerta de situação de emergência internacional para os casos de microcefalia associada à contaminação pelo vírus Zika. Isso porque os médicos ainda não conhecem a extensão dos danos que o vírus pode causar às mulheres grávidas e aos bebês. A OMS pediu que os governos padronizem o quanto antes o protocolo de ações para lidar com a epidemia de microcefalia causada por Zika. O alerta destaca a importância de desenvolver rapidamente vacinas contra o vírus e combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que também transmite dengue e febre chikungunya. Tem outros dois informes importantes da OMS. O primeiro é que o vírus Zika sozinho não está incluído no alerta, porque ele não causa danos consideráveis à saúde. O segundo informe é que, de acordo com a OMS, não existe motivo para os países restringirem viagens de trabalho ou mesmo de lazer por causa da epidemia de Zika. Bom, é agora, nesse momento, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff está reunida com o vice-presidente Michel Temer e todos os ministros, ela convidou todos os ministros a participarem dessa reunião para definir estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti. A reunião já dura mais de uma hora e meia e ainda não tem previsão de acabar. Luciano, Láucia.
Obrigado, Vitor. E o governo brasileiro publicou hoje uma medida provisória que permite o ingresso de agentes de saúde em imóveis abandonados para ações de combate ao Aedes aegypti.
Entenda na reportagem de Daniel Soares, da Rádio Nacional da Amazônia.
A partir de agora, agentes de saúde podem entrar à força em imóveis abandonados ou com a ausência de pessoas que permitam a visita para combater o mosquito Aedes aegypti. A determinação está prevista em uma medida provisória publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A intenção é controlar as doenças transmitidas pelo inseto: dengue, chikungunya e zika. O texto considera a situação de abandono a falta de conservação e não utilização do local. E é considerada ausência quando ninguém que autorize a entrada é localizado em duas visitas dentro de um intervalo de 10 dias, em datas e horários alternados. Nesses dois casos, o agente de saúde deve emitir um relatório detalhando a situação. A medida provisória diz que o agente público pode pedir o apoio de autoridade policial sempre que achar necessário e deve preservar a integridade do imóvel. A norma também prevê a realização de campanhas educativas de orientação à população. Nesta quinta-feira, todos os hospitais que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde vão fazer uma faxina em seus prédios. E no dia 13, haverá uma mobilização nacional onde 220 mil militares das Forças Armadas vão visitar casas para entregar panfletos e explicar aos moradores a importância de combater focos do mosquito. De Brasília, Daniele Soares.
A Justiça Federal determinou a retomada com urgência de atendimento à saúde de indígenas na região de Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, no oeste do Pará.
A repórter Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia, está aqui no estúdio e traz os detalhes da decisão. Olá, Maíra.
Olá, Gláucia, é isso mesmo. Segundo o MPF, o atendimento aos índios estava sendo negado com as justificativas de que as terras desses povos ainda não foram demarcadas ou porque os indígenas moram nas cidades. A decisão é do dia 25 de janeiro, mas só foi divulgada nesta segunda-feira. Na ação, o procurador Camões Boaventura alegou que o que define o indígena é o seu autorreconhecimento como tal e a ligação aos costumes, e não a demarcação de terras indígenas. Já sobre os índios que moram nas cidades, a ação cita uma portaria do próprio Ministério da Saúde que reforça a punição de instituições que se neguem a prestar assistência aos índios. Segundo o procurador, várias normas são violadas quando as instituições de saúde negam atendimento aos indígenas.
Desde a Constituição Federal, passando pela Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, na medida em que se põe em xeque a identidade indígena desses povos, até legislações infracondicionais e a lei do SUS, até portarias do Ministério da Saúde estão sendo violadas.
A determinação da Justiça Federal também estabelece que a Casa de Saúde Indígena de Santarém deve atender qualquer indígena que esteja morando na zona urbana do município, provisória ou definitivamente. Em caso de descumprimento da liminar, a multa é de R$10 mil por dia. Sobre o assunto, a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde ainda não respondeu ao pedido de entrevista. Ao vivo de Brasília, Maíra Heinen.
No Amazonas, a Secretaria de Saúde vai investigar o uso de garrafas PET em um casal de gêmeos recém-nascidos no hospital de Jutaí, que fica a mais de 600 quilômetros de Manaus.
As garrafas eram usadas no lugar de máscaras de oxigênio. Um dos bebês morreu.
Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações.
O caso ocorreu na semana passada. Uma das crianças morreu. Em nota, a Suzan disse que não foi acionada pela unidade de saúde para receber as orientações necessárias e nem houve solicitação de serviço de remoção aérea. A secretaria entrou em contato com a direção do hospital neste fim de semana e recebeu a informação de que o casal de gêmeos nasceu prematuro, com 7 meses, e que a menina tinha um quadro pulmonar mais debilitado. A direção do hospital de Jutaí declarou que a falta da máscara de Venturi, que não estava disponível na unidade e que foi substituída pelo material improvisado de garrafa PET, não teria contribuído para o óbito do bebê. O menino, que foi submetido aos mesmos procedimentos da irmã, já recebeu alta. De acordo com a Suzan, uma equipe da Secretaria Adjunta de Atenção Especializada do Interior vai à cidade para investigar o caso e adotar as medidas cabíveis. De Manaus, Bianca Paiva.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
6 presos fugiram na manhã de ontem da cadeia pública de Peixoto de Azevedo, no norte do Mato Grosso. 4 deles continuam foragidos.
A Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos informou que os detentos se aproveitaram da umidade causada pela chuva que atinge a cidade há vários dias para fazer um buraco na parede do banheiro. Buscas estão sendo realizadas para localizar os fugitivos.
Governadores discutem em Brasília saídas para a crise econômica nos estados.
A repórter Cariane Costa, da Rádio Nacional da Amazônia, acompanha a reunião e traz as informações. Olá, Cariane.
Olá, Luciano. Olá, Gláucia. Representantes em peso dos estados que fazem parte da Amazônia Legal vieram a Brasília em busca de ajuda para sair da crise financeira. O governador Tião Viana, do Acre, Valdez Góes, do Amapá, Pedro Taques, do Mato Grosso, Simão Jatene, do Pará, Sueli Campos, de Roraima, e Marcelo Miranda, de Tocantins, e mais os vices do Amazonas e Rondônia, participam do segundo encontro permanente do Fórum Permanente dos Governadores. Entre as ações para sair da crise financeira, eles pedem a retomada das operações de crédito, a criação de um fundo para parcerias públicos-privadas, além do aval da União para que os estados possam começar a cobrar das seguradoras de saúde os atendimentos na rede pública de pacientes conveniados. Como alguma dessas medidas precisam de aprovação do Congresso, os governadores vão se reunir daqui a pouco com o presidente do Senado, Renan Calheiros. E também vão se reunir com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para falar sobre as contas sobre os depósitos judiciais. Na primeira reunião do fórum, em dezembro, os chefes de Estado se encontraram com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que atendeu o apelo dos governadores e autorizou o refinanciamento das dívidas dos estados com a União. Ao vivo de Brasília, Cariane Costa.
Desrespeito à sinalização é uma das principais causas de acidentes de trânsito em Rio Branco, no Acre.
Na capital, há 18 pontos que no ano passado registraram mais de 300 acidentes.
Mais detalhes com Eni Manuele, da rede Rádios Aldeia FM.
Um estudo do DETRAN e RBTRANS mostra os principais pontos de acidentes de trânsito em Rio Branco. São 18 pontos onde foram registrados 318 acidentes, sendo 97 com vítimas, mas nenhuma fatal. Segundo o levantamento, realizado em 2015, os acidentes são causados principalmente pela má conduta dos motoristas em desrespeito à sinalização de trânsito e o não cumprimento do limite de velocidade. Os 18 pontos chegaram a registrar 20% dos acidentes na capital e são localizados principalmente entre a Avenida Ceará e seus cruzamentos. A Estrada Dias Martins, próximo às rotatórias, Avenida Getúlio Vargas, Via Chico Mendes, Estrada do Calafate, Estrada da Floresta e Avenida Antônio da Rocha Viana. De acordo com o diretor do DETRAN, Gemil de Abreu Júnior, a partir do levantamento, as instituições responsáveis estudarão as medidas medidas possíveis para reduzir esse número de acidentes, com sinalização e educação de trânsito.
Nós vamos continuar fazendo um estudo técnico para buscarmos uma solução de redução desses acidentes.
Com produção de Samuel Bryan, de Rio Branco, N. Manuela.
A terceira vara da Justiça Federal do Amazonas deu um prazo de 30 dias para que a ANEEL e a Eletrobras Amazonas se manifestem sobre a realização de uma audiência pública para discutir o reajuste de energia no estado.
A audiência deve ocorrer até o dia 30 de abril. Voltamos com Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
A determinação foi dada pela juíza Jaisa Maria Pinto Frasch na última sexta-feira, durante audiência de conciliação com a participação de representantes de órgãos de defesa do consumidor, da ANEEL e da Eletrobras. Não houve acordo. Na ocasião, os autores da ação contra o reajuste da tarifa de energia elétrica tentaram sensibilizar a concessionária sobre o peso da correção no orçamento dos consumidores. A liminar que impediu o aumento foi derrubada. Desde o dia 20 de janeiro, os moradores já recebem um reajuste de quase 40% na conta de luz. O pagamento retroativo, que foi dividido em 6 parcelas, começa a ser cobrado neste mês. Os órgãos de defesa do consumidor chegaram a apresentar na audiência uma proposta de reajuste de 19%, mas tanto a Eletrobras como a agência reguladora rejeitaram esse valor com base em cálculos. De Manaus, Bianca Paiva.
Os créditos de restituição de ICMS do programa Nota Legal no Maranhão já estão liberados.
Mais de 189 mil consumidores são cadastrados no programa.
O repórter Soares Filho, da Rádio Timbira do Maranhão, tem as informações.
O auditor fiscal e gestor institucional da Secretaria da Fazenda, Fernando Rezende, falou sobre a liberação do Nota Legal.
O consumidor pode obter os seus benefícios, como enviar os recursos, valores que foram acumulados no período de julho a dezembro, nas compras que foram informadas do CPF. O programa está evoluindo cada vez mais, a tendência é que ele estimule a população a cada vez mais exigir a nota fiscal nas suas compras, e isso é muito bom para o Estado. Toda vez que se compra uma mercadoria e é pago pelo próprio consumidor, cabendo aos comerciantes, os empresários, transferir esses valores que são pagos no preço da mercadoria para o Estado. Então, quando o consumidor não pede a nota, não exige a nota fiscal ou cupom fiscal, aquele imposto que ele está pagando não está vindo para os cofres públicos, para que se converta em políticas e obras públicas.
Todos os consumidores cadastrados e quem formar o CPF nas notas fiscais das compras realizadas de 1º de julho a 31 de dezembro de 2015 têm direito aos créditos que podem ser utilizados para abatimento do IPVA, compra de vale transporte, crédito em conta corrente ou poupança. Reportagem Soares Filho.
Quem usa o transporte escolar precisa tomar cuidado ao contratar esse serviço.
A repórter Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas, traz algumas dicas. Vamos ouvir.
Pais ou responsáveis devem tomar alguns cuidados na hora de procurar o serviço, como, por exemplo, pedir referências ou ainda verificar se o veículo tem autorização para o transporte, explicou Tenente Tavares, assessor técnico da Gerência de Fiscalização do Detran Tocantins.
É observar a questão de higiene, segurança, conforto, questão de pneu, a segurança, se os pneus estão em condições. É sempre segurança, não pode ser transportado com passageiro em pé. Todos os passageiros têm que ter segurança.
Outro ponto que deve ser observado e que geralmente causa transtornos são as regras contratuais. Antes de assinar o contrato com a empresa prestadora do serviço, todas as linhas do documento devem ser atentamente lidas. Para auxiliar pais ou responsáveis, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, disponibiliza uma cartilha com orientações e que pode ser consultada no site proteste.org.br. O Procon Tocantins também está à disposição do consumidor e, em caso de dúvidas, basta ligar gratuitamente para o número 151.
De Palmas, Isabel Cristina.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
O Jardim Sensorial de Belém reabriu para proporcionar aos visitantes uma experiência diferente. estimular sentidos e sensações que ultrapassam a visão.
O espaço funciona dentro do Bosque Rodrigues Alves Jardim Zoobotânico da Amazônia. Lá é possível conhecer pelo menos 15 espécies de plantas, como patchouli, boldo, gengibre e erva cidreira.
A repórter Joana Mello, da Rádio Cultura do Pará, foi conferir o que o local desperta nas pessoas. Vamos ouvir.
Provocar sensações, viver experiências inusitadas em contato com a natureza. Quem visita o jardim sensorial do Bosque Rodrigues Alves descobre muito mais que o colorido das plantas. Pode sentir a textura, o cheiro de um ambiente criado para provocar os sentidos.
Cheiro de limão, de laranja, cheiro de tempero, né, de comida, parece.
O estudante Hélio de Jesus, que é deficiente visual, aprendeu muitas coisas numa visita com o professor de biologia, Márcio Galvão, que é educador especial.
Dá oportunidade, né? O deficiente visual possa ter contato, conhecer o vegetal com mais propriedade, conhecer o nome científico, conhecer o nome popular. E a oportunidade de tocar no vegetal, poder sentir o cheiro, isso tudo mexe com os sentidos.
O espaço sensorial do Bosque Rodrigues Alves foi reaberto depois de quase 5 anos desativado. O lugar abriga espécies vegetais com diferentes texturas, aromas como, por exemplo, patchouli, boldo, gengibre, erva cidreira, entre outras plantas, que são identificadas em braille. O secretário de Meio Ambiente, Derek Martins, destaca a importância de devolver o espaço para a visitação do público.
Ele retorna com 15 espécies, visando esse objetivo, né, do cheiro, de aguçar os sentidos, né, possibilitando essa acessibilidade.
Moradora do bairro do Marco, a pedagoga Andréa Barroso costuma levar os filhos para passear no Bosque Rodrigues Alves e gostou de saber que as crianças agora podem contar com mais um novo espaço de lazer dentro do Jardim Botânico, que vai completar este ano 134 anos de fundação.
Uma opção maravilhosa ter um espaço onde a criança vá experimentar através do toque, visão, um outro tipo de atividade, né, que a criança tem aqui dentro.
O espaço abre de 8 horas da manhã às 4 da tarde. O valor do ingresso é de R$ 2,00, mas crianças de até 6 anos e idosos acima de 60 anos de idade não pagam. De Belém, Joana Mello.
O Bosque Rodrigues Alves está localizado na Avenida Almirante Barroso, número 2305, bairro Marco, em Belém, no Pará.
Esporte.
Bruno Mendes, da Rádio Nacional da Amazônia, traz agora os resultados das partidas do fim de semana dos campeonatos estaduais.
A rede balançou e muito nos campeonatos estaduais pela Amazônia Legal. No Maranhão, terceira rodada da competição. Pelo Grupo A, o São José venceu o Araioses por 1-0. No maior clássico do estado, o Sampaio Correia derrotou o rival Motoclube por 1-0 na capital São Luís. O gol foi marcado por Edgar. No Grupo B, Santa Quitéria e Imperatriz ficaram no 1-1. Já o Cordino bateu o Maranhão por 2-1. Na Chave A, a liderança é do Sampaio Correia, 9 pontos e 100% de aproveitamento. No Grupo B, o Cordino, com 7 pontos, é o primeiro colocado. Primeira rodada em Mato Grosso. Pelo Grupo Norte, só empates. Poconé e Cacerense balançaram as redes por 6 vezes. No final, igualdade em 3-3. Já Sinop e Luverdense não saíram do zero. Operário de Várzea Grande Misto empataram em 1-1. Pelo Grupo Sul, o Araguaia venceu o Operário da Capital por 1-0 e o Cuiabá bateu o Dom Bosco por 2-0. Chegando no Pará, pelo Grupo 1 em Santarém, Tapajós e São Raimundo empataram em 2-2. Pelo Grupo A2, jogando em Belém, o Remo goleou o Águia de Marabá por 5-3. Destaque para Ciro, que marcou 3 gols para os remistas. Já o Parauapebas, de virada, venceu o Cametá por 2-1. De Brasília, Bruno Mendes.
A Olimpíada de 1948 em Londres é o tema de hoje da série A Caminho dos Jogos, com Eurico Tavares.
A Caminho dos Jogos.
Depois de uma interrupção de 12 anos, os Jogos Olímpicos voltaram a ser disputados em 48 em Londres. Dois atletas, campeões em 36, conseguiram repetir o feito após a guerra. a esgrimista húngara Ilona Lek no florete individual e o checo Jambrazak Fels nos 1000 metros da canoagem dupla. Em 48, a estrela foi a holandesa Fanny Blankenkoen, vencedora de 4 medalhas de ouro no atletismo nas provas de 100 metros rasos, 80 metros com barreiras, 200 metros rasos e revezamento 4 por 100 metros. Faltam 186 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e estamos a 219 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
Luciano, você sabia que o Carnaval de Manaus já tem quase 150 anos de história?
Pois é. Tudo começou em 1867 com as Batalhas de Confetes, que antes eram chamadas de Batalhas de Flores. E em lugar das marchinhas, Glaucias, os foliões se reuniam para ouvir música clássica.
Quem traz os detalhes dessa história é a repórter Nauzila Campos, da Rádio Cultura do Amazonas.
A real origem do carnaval aqui na cidade é tão antiga que não tem registros em fotos ou vídeos. Quem conta tudo é o especialista em história, Geraldo dos Anjos. Em 1867, aconteciam as primeiras batalhas de confete, ou melhor, batalhas de flores.
O início dele, a partir de 1867, com a primeira batalha de confete, a primeira batalha de flores, das flores que foi no Largo da Praça dos Remédios.
Cerca de 30 anos depois, o carnaval chegou às ruas de Manaus. Desfiles de carros promovidos por grandes autoridades enfeitavam a Eduardo Ribeiro, que já recebia decorações com tema carnavalesco.
A decoração desse carnaval foi todo comprado na Europa, segundo as informações dos jornais, né? Foi comprado na Europa para decorar Eduardo Ribeiro e os carros que desfilaram na época, né?
As escolas de samba surgiram bem depois. Teve até a agremiação militar fazendo folia.
Nós vamos ter um início de escola de samba lá nos anos 40, né? Com a escola mista da Praça 14, chamada Escola de Samba, né? Depois, nós vamos ter nos anos 60, a Unido da Selva.
A disputa pelo título entre escolas de samba no sambódromo começou em 1993 e desde aquela época a competição era acirrada.
O sambódromo não estava totalmente pronto, né? Foi no governo de Gilberto Mestrinho, primeiro governo dele, e aí começa o desfile das escolas de samba.
Hoje, as escolas de samba lutam por reconhecimento e verbas para continuar fazendo um carnaval bonito. E tanta história envolvida merece o valor dos foliões. De Manaus, Amazonas, Nauzila Campos.
Cultura.
A Filmoteca Criana, em Rio Branco, apresenta nesta semana a Mostra Internacional, onde vão ser exibidos sucessos do cinema norte-americano.
Entre os longas estão O Poderoso Chefão, Casa Blanca, As Pontes de Madison e Laranja Mecânica. Além da mostra adulta, haverá também filmes direcionados ao público infantil, com sessão às 15h, hora local.
Entre os filmes selecionados para a criançada estão Madagascar, Cinderela, Mulan e Toy Story. A mostra segue até 5 de fevereiro, a partir das 19h.
A Filmoteca Acreana funciona anexo à Biblioteca Pública, na Avenida Getúlio Vargas, 389, no centro de Rio Branco. Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Luciano Barroso e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia e até amanhã.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.